Palavra de Especialista.
Voltamos com Palavra de Especialista hoje, conversando com a pesquisadora da Universidade de Brasília, Paula Bagno, que durante o mestrado em nutrição pesquisou se as embalagens estão informando de maneira correta as quantidades de gorduras trans contidas nos produtos. No primeiro bloco, a Paula já disse para a gente que muitas embalagens, em cerca de 43% dos produtos, essa pesquisa da UNB encontrou discrepâncias entre o que está no rótulo e o que realmente foi encontrado nos produtos. No primeiro bloco, Paula, você falava que alguns biscoitos, por exemplo, em apenas 3 unidades a pessoa já ultrapassa o limite diário aceitável aí pela Organização Mundial da Saúde. Agora, você acha que na hora da compra o brasileiro aprendeu que tem que olhar essa composição também e não só olhar preço do produto, validade do produto para poder se orientar melhor?
Eu acho que aprender ainda está acontecendo um processo de aprendizagem, né? Apesar dessas diferenças em algumas marcas, é sempre importante que o consumidor ele continue, sim, a dar preferência para aqueles alimentos que trazem essa informação de zero trans. Nós, nutricionistas da área de saúde, a gente realmente tem ainda que continuar um pouco nesse trabalho de orientação mesmo do consumidor para a leitura do rótulo. Não apenas da tabela nutricional, assim como também da lista de alguns ingredientes, né? No caso de pessoas que tenham algum tipo de cuidado com outras substâncias, como glúten, sódio, né?
Tá certo. Durante a sua pesquisa, você constatou que em alguns rótulos existem, por exemplo, a empresa evita usar o termo trans e usa outros termos, por exemplo, gordura vegetal hidrogenada, e não explicita a gordura trans ali?
Normalmente o que acontece, o que acontece por vezes é que é só declarado o seguinte termo, gordura vegetal, e não é informado se essa gordura ela sofreu algum processamento industrial ou não, ou seja, se ela foi hidrogenada ou se não foi, né? Então é importante também que a indústria torne possível essa informação clara do tipo de gordura que foi utilizado, se hidrogenada ou realmente se foi só uma gordura vegetal. Se foi só uma gordura vegetal, que seja então colocado o óleo específico, né, utilizado, se foi um óleo de milho, um óleo de palma.
E isso é muito comum, essa falta de informação?
Ah, é sim, é muito comum, Alexandre. Eu verifiquei em muitos dos rótulos dos produtos analisados.
Já que você citou aí a questão do óleo, esse óleo vegetal que a gente usa no dia a dia em casa para fritura, ele também é uma fonte de gordura trans para quem se alimenta?
Olha, os óleos vegetais, eles carregam uma carga de trans, mas essa é uma carga muito pequena, que pode estar presente, pode, no caso, existir nesse óleo durante o processo industrial do refino, né, do óleo, mas é uma quantidade pequena. O cuidado que a gente tem que ter é realmente naqueles alimentos fritos, porque o alimento frito em uma gordura que já está há muito tempo e submetido a uma temperatura muito alta, ela pode gerar a formação dessa gordura trans. E aí vai ser absorvida pelo alimento que vai estar sendo consumido.
Ou seja, pastel, batata frita em lanchonete, isso aí é meio perigoso, então.
Isso, tem que tomar um cuidado, sim. O consumidor deve evitar o consumo desse alimento pela própria questão, pelo próprio conteúdo total de gordura em si, né? Ainda mais por essa possibilidade de poder estar apresentando um conteúdo significativo de trans, já que ele, o consumidor em si, não tem como garantir o tempo, né, nem a temperatura em que aquele alimento ficou submetido ao óleo, né?
Me parece, doutora Paula, que existem óleos que não geram essa gordura trans, por exemplo, o óleo de alpiste, de palma, isso procede?
Olha, no caso do óleo de palma, ele realmente não contém, porque ele é um óleo caracteristicamente de gordura saturada. Ele, inclusive, vem sendo utilizado como alternativa por algumas indústrias à gordura vegetal hidrogenada, tá? Tem a vantagem de não acarretar ainda esse conteúdo de gordura trans no alimento, mas também acaba voltando um pouco no tempo, no sentido de que esse alimento vai, então, voltar a apresentar uma carga maior de gorduras saturadas, tá? Vale esclarecer aqui também, Alexandre, que essa gordura trans, ela é uma gordura insaturada, só que de configuração contrária à que a gente normalmente costuma considerar como insaturada, que são os azeites, né, esses outros óleos. e ela foi lançada aí para ser usada pelas indústrias em substituição principalmente às gorduras de origem animal, que eram muito utilizadas, como banha de porco, né, e a própria manteiga. E por ela ser insaturada, acreditava-se que ela traria benefícios à saúde. Nessa última década, né, de estudos, foi verificado que não, que ela, no organismo, se assemelha mais realmente a uma gordura saturada do que a insaturada.
É interessante o seu comentário, doutora Paula, porque o presidente da Associação Brasileira das Indústrias da Alimentação, o Edmund Klotz, ele diz que se o governo fixar um prazo para que as indústrias acabem com a gordura trans, os fabricantes vão ter que voltar no tempo e recorrer à banha de porco, que já tinha sido banida. E ele acha que isso vai levar à falta de alimentos, a inflação vai disparar, enfim. O que a senhora acha desses argumentos?
Olha, eu acho que não é tão direto assim, não. Existem outras alternativas, como um processo de interesterificação, que ele produz uma gordura com características físicas semelhantes à gordura vegetal hidrogenada, mas com conteúdo praticamente nulo, né, bastante reduzido de trans. O próprio processo de hidrogenação, ele pode também ser modificado, os parâmetros dessa reação, eles podem ser modificados de maneira a reduzir essa carga de trans, tá? A substituição por gorduras saturadas, ela não é a única existente, não é a única alternativa existente, não. Em países como a Dinamarca e como o Canadá, a fixação de limites do conteúdo de gordura trans em alimentos, ela já existe há alguns anos, e principalmente na Dinamarca, já foi comprovado de que o consumo dessa população de gordura trans é praticamente nulo, inexistente, tá? E no Canadá também já foi reduzido bastante.
Agora, esses processos para reduzir esse tipo de problema nas gorduras, ele tem viabilidade comercial? Ele é muito mais caro do que o processo atualmente utilizado? É por isso que as indústrias não optaram por ele ainda?
Eu não tenho que precisar exatamente se realmente tem um aumento no custo, né? O que eu já li em relação a esse assunto é que alguns processos eles têm sim um custo um pouco maior, mas esse custo ele também leva em consideração alguns outros fatores, como o próprio custo do óleo utilizado também, né? No caso, nesse processamento. Mas, de qualquer maneira, não é um custo tão elevado que futuramente não dê, eu acredito que não dê algum retorno para a indústria. Porque se algumas indústrias que estão à frente passarem a utilizar esse outro processamento e reduzirem o conteúdo trans, o consumidor, consciente da sua saúde, vai preferir esses alimentos. Então, aquelas indústrias que insistem em utilizar essa gordura não saudável, essa gordura hidrogenada, eles vão acabar, acredito eu, perdendo um pouco de mercado.
Falta fiscalização por parte, digamos, da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, para que as indústrias realmente cumpram, ou pelo menos que o rótulo seja confiável no que diz respeito à quantidade de gorduras trans?
Falta sim. Como a gente já colocou para o ouvinte, desde 2006 encerrou-se o prazo de adaptação das indústrias e desde então nenhuma fiscalização foi feita no sentido de se esse rótulo está realmente trazendo uma informação precisa, né? Então falta sim. E realmente a intenção da divulgação desses dados do meu trabalho foi essa, de estimular essa confirmação, essa fiscalização do conteúdo de trans no alimento.
Agora, doutora Paula Bagno, a senhora como nutricionista, a senhora pode garantir que não é tão difícil uma pessoa montar um cardápio para ela, fugindo de todos esses produtos, porque é uma variedade muito grande, né? Margarina, biscoito recheado, mistura para bolo, bolacha cream cracker, que todo mundo acha um alimento super sequinho, mas que tem gordura trans, não é isso? Requeijão, salsicha, batata frita, leite, pão de hambúrguer e carne bovina. Dá para montar um cardápio seguro?
Olha, dá sim. Infelizmente, como você exemplificou no caso dos alimentos analisados, além desses, uma gama muito grande de produtos utilizam a gordura vegetal hidrogenada na sua fabricação. Mas é possível sim. Voltando sempre a alguns conceitos de alimentação saudável já bem difundidos também na população, do maior consumo de frutas e verduras, né? Evitar sempre os produtos fritos, né? E no caso dos industrializados, também evitar ao máximo o consumo e dar preferência, quando for ingerido, àquele que traz a informação de zero trans. Mas é possível sim. E também vale lembrar, Alexandre, que no caso das carnes e do leite, essa gordura trans presente nesses alimentos, ela é uma gordura oriunda de um processo natural de hidrogenação que acontece no estômago da vaca. Tá? Então, a carga que esses alimentos carregam, ela é uma carga pequena. Então, realmente, ela só vai exceder essa quantidade diária se uma quantidade muito grande de carne e leite for consumida num dia. Praticamente nada humano, eu diria assim.
Tá certo. Doutora Paula Bagno, mestre em nutrição pela Universidade de Brasília, muito obrigado pela participação aqui no Palavra de Especialista da Rádio Câmara. Muito obrigado pelos esclarecimentos.
Obrigada a você.
O programa de hoje teve produção de Lucélia Cristina e apresentação de Alexandre Porto. A gente fica por aqui, obrigado pela audiência e até a próxima.
Você acabou de ouvir Palavra de Especialista.